Estamos então em tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano.
Vamos então aos títulos. Ministro da Saúde garantiu em exclusivo para a ERTS que a medicina interna irá voltar a tomar. Acidente mortal em Leiria tira a vida a um motociclista. Saiba onde irão estar os radares da PSP durante o mês de junho. Tomar, como é óbvio, também faz parte deste mapa. Teremos ainda a nota do dia hoje com João Nogueira.
A ERTS está onde a notícia acontece. Rádio ERTS, porque você tem de ser o primeiro a saber.
E quanto ao estado do tempo para este sábado, períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca nas regiões norte e centro, vento em geral fraco, superando moderado a forte no Algarve, durante a tarde e também nas terras altas. Alguma neblina ou nevoeiro matinal e descida da temperatura nas regiões do interior. Assim estão previstos 19 graus para a Guarda, 20 para o Porto, 23 para Coimbra e Leiria, 24 para Lisboa e Faro, 25 para Castelo Branco, 26 para Santarém, 27 para Évora e 29 para Tomar.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um homem com idade na casa dos 40 anos faleceu na manhã desta sexta-feira na sequência de uma colisão entre o motociclo onde seguia e um automóvel. O trágico acidente aconteceu na localidade de Machados, concelho de Leiria, sendo que houve a reportar ainda um ferido grave no local. Estiveram os bombeiros da cidade de Lis, uma ambulância suporte imediato de vida e ainda uma viatura de emergência e reanimação. Infelizmente, não foi possível inverter o grave quadro clínico do motociclista, que dessa forma acabou por não resistir aos ferimentos. A confirmação foi feita em exclusivo para a ERTS pelo Ministro da Saúde. Adalberto Campos Fernandes assegurou à nossa reportagem que a medicina interna irá voltar ao Hospital de Tomar até outubro, deixando em aberto, por outro lado, a questão relativa ao eventual regresso da urgência médico-cirúrgica, outro dos anseios das populações que estão no raio de ação da unidade de Nossa Senhora da Graça. O Ministro da Saúde, que se fez acompanhar pelos deputados António Gameiro e pelo tomarense Hugo Costa, do Partido Socialista, prestou estas declarações após o final do encontro que o governante teve na manhã desta sexta-feira na sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, precisamente na cidade do Nabão.
Eu espero bem que sim, mas como eu digo, não se constroem soluções a partir do Poder Central apenas. E é por isso que eu trabalho com os autarcas, o Sr. Presidente da Comissão Intermunicipal, os seus Presidentes de Câmaras, no sentido de primeiro refletirmos, avaliarmos as dificuldades e construirmos um caminho em conjunto para que daqui por um ano possamos estar melhor e daqui por dois anos ainda melhor.
Permita-me ser mais concreto, medicina interna, há alguma certeza relativamente...
Obrigado pelo Sr. Presidente da ARS que a partir de outubro Tomar passará a ter medicina interna.
E urgência médico-cirúrgica?
Vamos ver.
E durante a manhã desta mesma sexta-feira, o Ministro garantiu em Orém que os utentes deste concelho poderão aceder aos cuidados de saúde no hospital mais próximo, neste caso, Leiria. Até agora, a população era encaminhada para o hospital de referência, o Hospital de Abrantes, que fica a cerca de 70 quilómetros. Para Adalberto Campos Fernandes, não faz sentido que, se a resposta está a 20 quilómetros, forçar que os cidadãos se desloquem 60 ou 70, frisando que, com as novas regras anunciadas, os cidadãos têm o direito a escolher dentro do Serviço Nacional de Saúde aquilo que lhes é mais conveniente em concertação com o seu médico de família. Refira-se que esta mudança da população oriense para Leiria poderá ser um fator contrário ao eventual regresso da urgência médico-cirúrgica a Tomar, sendo que a unidade de Nossa Senhora da Graça, desta forma, fica potencialmente com um menor número de cidadãos dentro do seu raio de ação.
Rádio ERTS. Informação.
Polícia de Segurança Pública tornou público o conjunto de operações que será realizado no distrito de Santarém, tendo por base a fiscalização rodoviária em junho, sendo que estas ações serão efetuadas com recurso a radar. Tomar também faz parte do mapa, nomeadamente Santa Marta. A PSP irá estar no terreno no dia 8 de junho, entre as 8 e as 12 horas. No que diz respeito ao distrito, registro já nesta segunda-feira para a presença de radar em Torres Novas, entre as 8 da manhã e o meio-dia, na rua José Alves de Oliveira. No dia 9, segue-se Ourém, em particular a Avenida dos Bombeiros Voluntários, entre as 8 e as 12. No dia 13, será a vez da rua Maria de Lourdes Infante da Câmara, no Cartacho, entre as 8 e as 12 também. Santarém irá fazer parte desta ação nos dias 16 e 20, na Calçadinha, entre as 14 e as 18 horas, e na rua Atriz Alda Rodrigues, entre as 10 e as 14. Finalmente, no dia 28 de junho, entre as 16 e as 20 horas, será novamente o Cartacho, desta feita na rua Serpa Pinto. Militares do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha recuperaram nesta quinta-feira, no entroncamento e em Elvas, diverso material resultante de furto em interior de residência, na Benedita. A operação, resultante de um inquérito a cargo do Ministério Público, do Departamento de Investigação e Ação Penal de Alcobaça, culminou com a realização de duas buscas domiciliárias e uma não domiciliária, à altura em que foram recuperados um automóvel, 3,8 gramas de AX, 10 relógios de pulso, 3 televisores LCD, uma consola de videojogos e um leitor de DVD. Os três homens, com idades compreendidas entre 23 e 36 anos, foram constituídos arguidos. A operação contou com o apoio de militares do Núcleo de Apoio Técnico de Leiria e elementos da Divisão do Entroncamento, Divisão de Elvas e da Unidade Especial de Polícia da PSP.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Conselhia de Tomar da Coligação Democrática Unitária vai promover neste domingo, no Salão Nobre do Edifício de São João Batista, uma análise à atuação ou à atual situação política, económica e social do Conselho Nabantino, assim como a divulgação dos nomes, entretanto, eleitos para a Comissão Coordenadora do Conselho de Tomar. Os trabalhos deverão ter por base o horizonte eleitoral das autárquicas do próximo ano, recorrendo à proposta de resolução, documento aprovado em março pela estrutura distrital do partido, que, na ocasião, reuniu em Tomar e que deverá agora ser aprofundado no encontro deste domingo. O responsável pelo PCP Nabantino, Paulo Macedo, em declarações à Hertz, referiu que o documento é extenso e retrata o Conselho.
É um documento um pouco extenso, que faz uma enorme caracterização do Conselho de Tomar em várias áreas, a nível demográfico, a nível da economia, dos vários setores que existem na economia de Tomar, neste momento, com dados obtidos em documentos que estão disponíveis, dados muito recentes, em que nos permite ter uma ideia mais fiel do concelho em que nós vivemos, da situação em que ele vive. A partir dessa análise que é feita e caracterização, depois falamos também aqui dos movimentos que existem de massas no próprio concelho, movimentos a nível associativo, movimentos a nível da Comissão de Utentes que vai fazer o seu trabalho, movimento a nível sindical do trabalho que é aqui feito, e depois, logicamente, temos também aqui o trabalho que é feito pelo Partido Comunista Português no âmbito da CDU, nas respectivas freguesias, organismos que foram criados nas freguesias onde a CDU concorreu. Este documento já agora, portanto, começou por ser elaborado já há 2 meses atrás, um bocadinho antes, foi discutido em todos os locais, em todos, com acrescentos e melhorias ao próprio documento inicial, e depois este documento ainda termina com a situação não só da CDU por freguesias, como também a situação atual do Partido Comunista aqui em Tomar. Para 2017 começar a preparar as coisas freguesia a freguesia, para que consigamos ainda ter melhores propostas.
O final do ano letivo do primeiro ciclo continua a ser assinalado de forma especial no agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria de Tomar. Desta vez, e pelo 10º ano consecutivo, registo para a iniciativa 24 horas na escola, a altura em que os mais pequenos experimentam, aprendem e brincam com os professores e com os colegas mais velhos e até dormem na escola. Ao todo, serão perto de 120 crianças do 4º ano do agrupamento Nuno de Santa Maria e do Jardim Escola João de Deus que participam nesta iniciativa, sendo que a ERDS marcou presença na recepção aos alunos, à altura em que Celeste Sousa, diretora daquela entidade tomarense, deu as boas-vindas aos mais novos.
Esta é a 10ª edição das 24 horas da escola. Todos os anos nós comemoramos o Ano Internacional. Este ano nós comemoramos o Ano Internacional do Entendimento Global, que é construir pontes entre pensamentos globais e ações locais. Integrar, o que se pretende é integrar os conhecimentos científicos nos estilos de vida de cada um de nós. Provocar uma transformação no local, a forma como cada um de nós vive, consome e trabalha, levando as pessoas a modificar os seus hábitos cotidianos. E só desta forma é que nós entendemos que seja possível ultrapassar a enorme crise com que a humanidade se confronta nos dias de hoje. E, a par disso, também a ONU decidiu que este ano seria o Ano Internacional das Leguminosas, porque ajudar a eliminar a fome, a insegurança alimentar, a desnutrição, tornando também a agricultura mais produtiva, vai contribuir seguramente para o bem-estar da humanidade.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inaugura a 53ª Feira Nacional da Agricultura, Feira do Ribatejo, neste sábado, às 11h30. O certame, que como é habitual, decorre no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém, recebe durante 9 dias, até 12 de junho, a maior e mais antiga feira do setor agrícola, este ano associada à temática da fruta portuguesa. A programação da Feira Nacional é a mais completa e ambiciosa de sempre, prevendo-se uma adesão de cerca de 180 mil visitantes e 40 mil profissionais. Com uma área útil de 33 mil metros quadrados, a Feira Nacional da Agricultura apresenta inúmeros motivos para uma visita de lazer ou de negócio. A Associação Florestal de Mação está muito preocupada com a situação de risco que se está a desenhar na área florestal do concelho e em toda a região. António Louro, presidente da direção da associação, abordou este cenário no decorrer de um encontro de empresários promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância, Sardual, Mação e Vila de Rei, onde apontou caminhos que, eventualmente, passam por um regresso ao passado, em particular em que as atividades humanas garantiam a correta da gestão da floresta.
De redesenhar essa paisagem hoje sem gente, mas tentando na mesma ter lá as áreas sem floresta, temos que tentar de algum modo ultrapassar o constrangimento que é ter 40 mil hectares do Conselho de Mação divididos em 80 mil parcelas. E essas 80 mil parcelas, ainda por cima, provavelmente 80% delas serem propriedade de gente que não mora sequer no Conselho. Ou temos a inteligência de olhar para estes problemas com crueza e procurar soluções que nunca serão fáceis, nunca serão de fácil implementação nem do agrado geral, ou então, como nós neste momento lamentavelmente estamos a chegar ao mesmo ponto, em que temos exatamente o mesmo combustível que tínhamos na paisagem de 2003, podemos ter um dia de azar durante este verão, ou o próximo, ou o próximo, ou o próximo, em que de repente em 2 ou 3 dias vamos ver arder 20 mil hectares, ou 30 mil, e peço-vos que parem um segundo só para pensar se no Canadá é possível, que é um clima frio, que não tinha sequer esse histórico, foi possível ver arder 300, 400 mil hectares em 2 semanas, esse é um risco que Portugal tem. Nós podemos ter um dia destes, um verão. Eu lembro que em 2003... podia-se sair de Nisa, aliás, Porto Alegre, Nisa, Gavião, Mação, Vila de Rei, Sertã, Oleiros, Castelo Branco, Fundão, e fazer esta viagem sempre dentro de um incêndio. Mas só para vos dar a dimensão daquilo que foi 2013 em termos de continuidade da área ardida. Nós podemos um dia destes, e eu farto-me dizer isto a toda a gente, podemos ter um fenómeno como o Canadá. E de repente ver arder, por exemplo, a região centro toda do país, num verão.
A Mercar, empresa do ramo automóvel com sede em Abrantes, promoveu nesta quinta-feira a apresentação do novo Renault Talismã. A iniciativa realizou-se no Castelo Abrantino, numa iniciativa que se inseriu também nas comemorações dos 100 anos de elevação de Abrantes à cidade. O novo automóvel da família Renault, que se apresenta com um design arrojado, resulta da assinatura do construtor francês de paixão pela vida, como referia, na ocasião, o diretor-geral da Mercar, Pedro Valverde.
Vai estar disponível com duas carrocerias, três níveis de equipamento, três motorizações e duas tipologias de transmissão, manual e automática. Bom, no fundo, o novo Renault Talismã materializa, sem dúvida alguma, a assinatura do construtor francês, ou seja, passion for life, ou melhor dizendo, paixão pela vida. Paixão pela vida que se manifesta desde logo pelas boas-vindas que o carro dá ao seu utilizador. Portanto, tem esta interatividade quando nos aproximamos do carro, ele automaticamente acende as, desde que, portadores do cartão, obviamente, ele automaticamente acende as luzes e, portanto, e alguns apontamentos de luz junto ao retrovisor para acolher o seu, enfim, o seu utilizador. Paixão pela vida, ou adaptar o seu comportamento dinâmico em função dos momentos, digamos, pelos quais estamos a viver. Se eu pretendo ter, naquele momento estou mais enervado, preciso de algo que me escoa a adrenalina e, portanto, uso um modo de utilização mais desportiva, que lhe permita a configuração desde direção, suspensões, comportamento e resposta do motor. Paixão pela vida, ou proporcionar-lhe facilmente o acesso a uma panóplia de sistemas de informação, de auxílio ao condutor, tão em voga nos dias de hoje, enfim, permitindo que até mesmo selecionando aquilo que poderá ser enfim, uma massagem relaxante ao volante do novo Renault Talismã. Posso pretender uma massagem, enfim, direi mais de cariz desportivo, posso pretender uma massagem mais de cariz relaxante e, portanto, tudo isso o novo Renault Talismã proporciona aos seus condutores.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Com o junho chegado com algum calor já, parece que a antecipação de momentos de alguma alegria residem agora na nossa participação no Europeu de Futebol. Esperemos então que os nossos craques da bola nos possam trazer algumas vitórias e emoções mais festivais. Na verdade, tudo mais continua nas polémicas e incertezas habituais. Mais décima ou menos décima no já crónico déficit das contas públicas ou na dívida, mais discurso, menos discurso, pró ou contra medidas que inevitavelmente qualquer governo teria de tomar. Para mais concredores por perto e dependentes de uma Europa que vai mais cambaleando do que avançando, é claro que as dúvidas sobre uma retoma económica e social mais consolidada e rápida começam a espumar. Muitas das medidas já tomadas não têm impacto imediato e as hostes governamentais vão esperando por melhores dias e melhores números. Nós, pacatos cidadãos, acabamos por fazer o mesmo, esperançados em melhores dias. No meio disto, algo de positivo tem vindo a consolidar. O nosso setor turístico parece, ao contrário de quase todo o resto, continuar a desenvolver-se e a apresentar resultados cada vez melhores e promissores. As entradas de estrangeiros visitantes está a ser um autêntico maná para a hotelaria e a restauração. O nosso país está a ser muito mais procurado e beneficia de excelentes e variados programas, desde as praias ao turismo citadino e monumental, cultural e religioso, mesmo até como destino para estadias mais curtas. Esta aposta no turismo de qualidade vem de trás e está a consolidar-se como motor económico vivo e pujante, pois as ofertas diversificam-se e a procura aumenta. Com junho a iniciar, bem podemos festejar um verão que chega e que vai enchendo o nosso país de visitantes de outros países. Que saibamos então corresponder às expectativas que eles por certo trazem, sabendo continuar a tradição bem portuguesa da afabilidade e simpatia na recepção de quem nos visita e quer conhecer.
Rádio Hertz, informação.
E assim fechamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt. Rádio Hertz, em Tomar, 98 e 92 FM.